Começa agora Atualidades da Educação.
Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes e mais pessoas que estão nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje estamos aqui para entrevistar o professor Marcos Bessa de Menezes, pós-doutor e pós-doutor em Educação Matemática. O tema de hoje é imperdível: a dependência dos alunos em relação ao professor. Então, professor Marcos, suas primeiras impressões para nossos ouvintes, por favor.
Boa tarde, professor Alvino. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, né, poder participar novamente e conversar com o senhor, que é sempre uma pessoa muito agradável, e eu espero que a gente possa hoje a gente conversar sobre o que vem, o que um fato, né, que dentre tantos outros, né, que ocasionaram dentro dessa pandemia, que é justamente o estudo dos alunos, né, de adolescentes e adultos, né, nos seus lares, e a necessidade dessa autonomia, né, por parte desses alunos para estudarem, né. E também eu gostaria de me solidarizar às mais de 240 mil pessoas que já faleceram de Covid, né, me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos e que também tiveram seus entes doentes durante esse período. Então, uma baixa terrível, um momento terrível, e eu gostaria de me solidarizar com todos.
Eu também compartilho dessas condolências, porque muita gente perdeu. Esse ano eu perdi quatro sobrinhos, né? Então, não por Covid, mas em todo caso foi nesse contexto, né? Eu estou aqui, doutor Marcos, com um artigo de Saed, Paivandi e Gael Espinosa: as tecnologias de informação e comunicação, a relação entre professor e estudante na universidade, distâncias e mediações do saber, de 2013. Nesse artigo, que vou resumir apenas em algumas palavras, ela fala que o fato de ter o ensino à distância favoreceu, de certo modo, a ruptura com a dependência do professor, do aluno em relação ao professor. Porque os jovens são muito hábeis no uso da internet, e quanto melhor o professor usa a internet, melhor eles aproveitam, e então deu a ele uma espaço, uma liberdade, espaço cultural, né? Espaço espacial, que é a ubiquidade, uma liberdade de comunicação e de aprendizagem, né? Então, em todo caso, diz o seguinte: na parte do artigo, fala o seguinte: se bem que, se de um lado a IAD favorece a autonomia, por outro lado, no inverso, a conquista da liberdade que foi gerada pelas tecnologias de informação e comunicação pode também, para algumas pessoas, alguns alunos, ser uma espécie de inquietação susceptível de os prejudicar ou incomodar no seu caminho para a responsabilidade e autonomia. A questão de tomar sobre si a responsabilidade do desenvolvimento da autonomia não são, de maneira alguma, necessariamente estimulantes para o sujeito. Eles podem também ter um efeito inibidor. Então, quais são as primeiras suas impressões sobre a questão da dependência dos nossos alunos?
Esse é um tema muito, muito interessante, porque assim, veja, primeiro de tudo, é interessante esse papel desse isolamento que a gente chama de isolamento físico, né? Nós não temos um isolamento total, porque aqui, como nós estamos conversando, então muitas aulas, e até os meus filhos estão assistindo aula dessa forma, eles têm um professor, simplesmente eles estão à distância, mas a aula é muito próxima àquilo que eles apresentam em sala de aula. Inclusive, essas aulas que eu tenho acompanhado, e eu tenho assistido muitas aulas na internet para ver como é que tá, como é que estão sendo esses trabalhos, e até mesmo para fomentar o meu trabalho, né? Porque, assim, enquanto professor de matemática, tem todo um outro tipo de envolvimento, né? Da resolução do problema, da resolução das tarefas, que quando a gente acompanha mais perto, né? E a estrutura, né? da imagem, né? Ela dificulta um pouco. Né, essa não presença física. Mas o que é que está acontecendo, né, de fato? Enquanto favorece, eu acho que favorece nesse sentido, existe uma coisa que a gente não foi preparada, professor Alvina, para essa organização que é necessária para você estudar à distância. Né? Os nossos alunos da educação básica e os nossos alunos da universidade, a não ser os alunos que já se propuseram a estudar à distância, eles não estavam preparados para esse tipo de ensino. E aí ocasiona alguns problemas que são graves, porque, assim, estudar à distância, fazer um curso à distância, requer uma organização completamente diferente, né? Uma organização de estudo completamente diferente. E o que pode ocasionar, e o que tem ocasionado, procrastinar, né? Desculpa aí, procrastinar dos alunos. Os alunos têm procrastinado, né, em relação a esse deixado de estudar, né, por falta dessa questão, dessa organização. Então, assim, esse tipo de ensino que nós estamos passando, ele necessita de uma administração completamente diferente. E os nossos alunos não estavam preparados. Nós vamos ver esse ano como é que esses alunos vão lidar com isso, né? Já que eles tiveram essa experiência ano passado, mesmo que durante 6 meses, esse ano eles vão estar muito mais habituados a isso. Então, talvez eles tenham uma nova reorganização. Mas, além dessa reorganização, o senhor coloca aí, e o texto também coloca, a questão da autonomia. A autonomia, ela não é conquistada somente, né, pelo distanciamento. A autonomia, ela também tem que ser trabalhada pelo aluno, né? Tem que ser trabalhada também, preparado esse aluno para ele ser autônomo. E, normalmente, nas nossas aulas, principalmente as aulas que têm um trabalho de um estudo tradicional, em que basicamente você tem as funções de transmitir o conhecimento ao aluno, né? Onde o professor é considerado detentor do conhecimento, né? Esses alunos, eles só têm uma função, que é de escutar, memorizar e reproduzir a informação que é necessária. E esse tipo de metodologia, que é muito utilizada ainda no nosso dia a dia, desconsidera toda e qualquer vivência do aluno no mundo. E a educação à distância, ela remete a isso, ela remete a essa necessidade do aluno interagir com esse conhecimento. E o aluno não está preparado. O aluno, às vezes, ele necessita da resposta do professor, necessita da concordância do professor. Quando você está dentro de sala de aula, você percebe o número de perguntas que passam, né, pelos alunos para saber se estão indo pelo caminho certo. Né, nós que somos da área de matemática, e eu sei que o senhor, né, já ensinou matemática, já ensinou química, já ensinou essa área, mais a área de exatas, e, normalmente, quando a gente passa uma tarefa para os alunos, o que é que nos acontece? Eles pedem, a gente passa uma lista, eles falam assim para a gente: professor, resolve o primeiro e a gente faz o resto. Isso mostra uma falta de autonomia. Né? É um exemplo clássico de falta de autonomia. Se o professor ouve isso, ele sabe que o seu aluno não tem autonomia. E aí ele tem que começar a pensar em reprogramar as suas aulas e o seu método dentro de sala de aula para que esse aluno tenha autonomia. Porque quando você faz o primeiro, é porque eles vão fazer o resto igual ao que você fez. Então, se isso aconteceu, você não gerou conhecimento, não gerou debate, não gerou... como é que eu posso dizer, essa condução autônoma pelo trato do conhecimento.
Veja bem, Marcos, eu peguei a primeira que estava primeiro o professor João Batista de Aracaju, Sergipe, professora Hilda Ramos, não diz onde que é, professora Iepa Babiru, também não diz, professora Denise, que é pró-reitora aqui da Uninter, que é um prazer estar presente com ela, Obrigado pela honra da sua presença, professora Denise. Então é o seguinte, eu, quando era professor de física, eu posso ter muito efeito, mas não era clássico, tradicional. Porém, todos os exercícios que eu passava nunca era repetição semelhante ao que eu tinha dado, porque senão era cópia. Eles tinham que ter essa oportunidade de se autodirigir, de ter confiança em si. O que acontece é que o aluno cria, no ensino básico e médio, na temporada primária e ginasial, científico, cria a chamada dependência. É só ver, por exemplo, o livro de 1970, de Gerard Mandel. É um psicanalista francês. O livro tem aqui algum canto, aqui na biblioteca, não sei onde está, mas é um livro que é Para Descolonizar a Criança, da editora Dom Quixote de Lisboa. Fala o seguinte: nós pregamos que o aluno seja autônomo, mas nós lhe tiramos a liberdade de ser autônomo. Porque nós, como também o próprio Alan Brown, Paul Dweck e John Zille, naquele artigo Situated Cognition, de 1999, fala que geralmente o professor não aceita as estratégias do aluno. Eu sei que o senhor, por exemplo, com o exemplo que nos deu no curso de mestrado dedicado ao Aru, no ensino da didática da matemática e física, o senhor mostrou que o mesmo problema pode ser resolvido de quatro maneiras diferentes, indicando mentalidades diferentes. E nós tendemos a homogeneizar os alunos, a pensar que são apenas duas orelhas. No entanto, existe algo mais que a história deles que nós nos vemos. Portanto, é necessário que nós conheçamos melhor os alunos e que tenhamos essa possibilidade de dar um ensino personalizado. Então, a pergunta é: qual é a importância da autonomia para a aprendizagem do aluno? Qual é essa importância?
Assim, as palavras do senhor são fantásticas, né? Pensar no aluno como duas orelhas é um barato mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Por muito tempo, a questão da concepção de ensino que se tinha era uma concepção de que o professor ditava e o aluno, né, ele ficava pescando aquilo que era dito para tentar assimilar.
Um manda, outro obedece.
Exatamente, mas isso faz parte da nossa cultura e o momento que nós vivemos. Quando eu estudei, né, no início da década de 70, havia uma conformidade com isso, né, de você estabelecer a norma. Você era um simples repetidor, né? A própria força de trabalho que nós tínhamos naquela época, voltado para as indústrias, isso tudo, ela mostra esse trabalho, né? A sirene para tocar, para começar a aula, para dar intervalo, para voltar a aula, para terminar a aula. Então, e a estrutura que nós ficamos em sala de aula, né? Poucas perguntas, e aí nisso tudo a gente transforma esse saber, né? Essa concepção de saber, de como o professor é o detentor e o aluno é como. Até eu ia falar sobre o Marcelo Câmara, que ele coloca que é uma concepção baldista. O professor fala e a cabeça do aluno é um balde que vai enchendo com as palavras do professor e depois a gente mede quanto é que encheu esse balde dessa cabeça desse aluno. Então, ele conseguiu encher com 60%, 70%, 80%, alguns 80%, 90%, 100%, enfim. Mas em termos de aprendizado, e aí vem a questão da importância da autonomia. O Guy Brousseau, quando ele vai falar sobre a teoria das situações didáticas, ele coloca uma coisa que é muito interessante, que são os períodos, né? Os momentos dentro de sala de aula. E tem um momento, ele chama de momento S-1, ou seja, o S0 seria o momento em que ele expõe, o professor expõe a tarefa para o aluno. E o momento menos um é quando o aluno absorve essa tarefa para ele. E aí passa a ser um momento que ele chama de uma situação adidática, ou seja, o professor não tem mais interferência sobre aquele momento. Se o professor interferir ali, ele não permite a construção de conhecimento por parte desse aluno. E aí vem a questão da autonomia, que o senhor me perguntou agora, qual é a importância da autonomia? A autonomia favorece a construção de conhecimento. Eu, enquanto didata da matemática, né, sou dessa linha de pesquisa, eu acredito na questão do construtivismo por parte do aluno, da construção do conhecimento, né, por parte do aluno. Então, essa autonomia ela é fundamental para a aprendizagem. Porque você pode até ter tipos de aprendizagem por memorização, mas essa possibilidade de aprendizagem por memorização não permite que o aluno construa novos conhecimentos. Se nós só ficássemos repetindo, né? Foi o Rubem Alves que falou sobre a escola com asas, né? De dar asas aos seus alunos, dar asas ao pensamento, de fato. Se a gente só ficar fazendo com que o aluno repita o que a gente faz, não haverá novas tecnologias, não haverão coisas novas no mundo. O avião não seria construído se a pessoa não pensasse fora da caixinha dela, fora da repetição. Né? O telefone celular, hoje, esse mecanismo que nós estamos aqui conversando, eu aqui na Paraíba, em Campina Grande, o senhor em Curitiba, no Paraná, e a gente conversando ao vivo. Se as pessoas elas repetissem somente o que foi antes, não haveria construção de novos conhecimentos, não só na área de matemática, na área de física, química, biologia, nem na linguagem, né? Que hoje nós estamos produzindo um outro tipo de linguagem. Então, assim, a importância da autonomia é da evolução do ser humano. A importância da autonomia é ele perceber coisas novas e sintetizar isso em coisas novas. Né? É o ser humano evoluir. A importância da autonomia se dá na evolução do ser humano. Eu não tenho dúvida disso. Né? As sociedades que mais permitem com que você pense livremente, de forma livre, são as sociedades que fazem com que você tenha ganhos, não só na área de tecnologia, mas ganhos nas áreas sociais, né? em todos os meios. Né? Então, assim, eu acho é fundamental a autonomia para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e desenvolvimento total de uma nação.
Veja bem, professor Marcos, eu sempre fui digamos, um rebelde em termos de imposições. Eu me lembro... Eu reprovei primeiro ano primário da escola paroquial porque eu já sabia ler, escrever e contar. Então, eu preferia nadar, nadar, caçar e roubar a fruta do vizinho, que sempre a fruta do mais vizinho é melhor que a nossa. Depois dizemos, vamos ver. Certo. Então, veja bem. Depois também é o seguinte. No ginásio, eu fazia o problema em minutos. Em seguida, ficava jogando baralho. No próprio estudo de seminarista, né? Jogar baralho, porque aquilo é muito, muito cansativo. Já quando fui mais com 16 anos e tal, então já em vez de jogar baralho, eu resolvi problemas de álgebra e traduzi as cartas de Cícero a Ático, a catilinária, assim por diante, que eu é latim e matemática. Porque, veja bem, eu via quando fui formado, o exemplo é o seguinte. Você não pode encher um copo com um balde cheio, tem que pôr pingo a pingo. Sim, isso aqui não se envia, aqui era autonomia, você enchia o bander. Há muito professor que se diz construtivista, no entanto, ele é simplesmente obstrutivista, ele vai enchendo a turma lá. A pessoa não tem coragem de fazer o que Jacotot fez em 1819 até 1940, 45, lá na Holanda e na Bélgica, em Louvain. Porque o José Jacotot, narrado no livro Mestre Ignorante, do Jacques Rancière, que vocês encontram no Google para baixar, Jacques Rancière,
O Mestre Ignorante.
Mestre Ignorante, Cinco Lições de Emancipação.
Cinco Lições, mas...
Da Autêntica 2002. Então, veja bem, ele era major da artilharia de Napoleão, ele era bonapartista, ele fazia pólvora e tal. Daí, ele foi e perdeu a guerra em Waterloo, na Bélgica, aí foi exilado para a Holanda. E na Holanda teve a ideia, teve a obrigação, como serviço, como um favor, de ensinar francês para os holandeses. Ora, ele não sabia neerlandês, nem tampouco os holandeses sabiam francês. Então, o que é que ele fez ele? Mediante o intérprete, ele pegou, mandou falar para os alunos que estava escrevendo um livro de Fenelon sobre as aventuras de Telêmaco, com a edição bilíngue. De um lado francês, do outro lado holandês. E disse, débrouillez-vous, virem-se, aprendam. E os alunos se viraram. Falaram com o padre, falaram com o farmacêutico, porque sabia francês e tal, tal. E depois, quando ele foi fazer a prova, 2 meses depois, ele viu que os alunos escreveram, sem aprender vocabulário, gramática, conjugação de verbo, que a gente aprendeu, aquela chateação toda, né? Já me dizia, já me lembra dos irmãos, assim, aquela coisa toda, sabe como é que é? As conjugações de verbo francês, né? Então, mesma coisa em inglês. Então, em latim, mesma coisa. Rosas, rosários, rosas, rosas, rosários, 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 se põe, vai embora, rosas, 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 rosários, vai embora. Então, veja bem, aprendi a decorar, aprendi a máquina, então. A gente virava papagaio, era psitacismo, que é psitacismo, é fazer que nem papagaio, é, repetir sem conhecer, que nem papagaio, né? De que fala Montaigne, nos ensaios. Montaigne morreu em 1699, por aí. Muito bem. Em todo caso, ele viu que os alunos escreviam tão bem com qualquer francês da idade deles, sem dar nenhuma diretriz. Tanto assim que ele critica Sócrates. Diz que o método maiútico de Sócrates não é tão autônomo assim, porque Sócrates dirige o pensamento do aluno pela pergunta. Quer dizer, dentro daquela perspectiva da República Livre 6 ou 7 de Platão, que diz, nós não temos que dar razão ao aluno, mas ensinar onde olhar. Nós temos que ensinar onde olhar, o aluno, por que não pode olhar para ele mesmo? Ele pode ir para o mesmo caminho de outra maneira. Então, nós não permitimos essa liberdade, porque parece que nos tira nosso prestígio, nossa autonomia. O professor é muito ocioso da sua autoridade, não gosta de ser contestado, nem tampouco de alguém que sabe mais do que ele. Eu já tive aluno de lógica que era muito mais esperto que eu, porque ele era intuicionista. Foi meu tutor, só disse que você não pode usar seu método, que é muito, muito avançado. É, método ele viu uma forma de dar uma resposta já. Ele era aluno de direito. Chamava-se Portugal. Ele. Então, eu dispensei de aula, só que ele vinha à aula. Dispensei um japonês da aula, um formado pela Petrobras na aula, dispensei, só fazer a prova, na Federal. Eu tive essa coragem. Porque o que é que vai ficar perdendo tempo na aula se já conhece? Por que que eu vou aprender aquilo que eu já sei? Fazer coisa nova. Então, a pergunta é a seguinte, qual é a vantagem dessa autonomia para os alunos?
Bom, a vantagem é vantagem para os alunos, assim, é relativo, né? Porque o aluno, a partir do momento da autonomia, ele vai ser um sujeito ativo do processo dele de conhecimento. Né? O senhor coloca aí as questões de Jacques Rancière. Eu me lembrei do Sugata Mitra, né, que ele faz algo muito parecido, né, com aquele vídeo que ele faz do computador no muro, né, que ele também coloca o computador no muro para aquelas crianças na Índia, né, que não tinham conhecimento algum de informática, e elas aprendem a utilizar o computador e aprendem também outras coisas. Né, ele coloca textos em inglês, de diversas áreas, e as crianças elas passam a ler também. É extremamente interessante. Me lembrou logo o Sugata Mitra. Né? Mas assim, a importância desse trabalho é que o papel do aluno, a importância, o porquê que é importante para o aluno, porque o aluno ele passa a ser um sujeito ativo dentro desse processo. E aí, assim, professor Alvino, ele não vai estar do jeito que o senhor estava na sala de aula, né? Se sentindo ocioso no momento em que o senhor produzia, né? Eu fico imaginando o senhor hoje, nos dias de hoje, com a tecnologia que tem de informática, não ia assistir aula de jeito nenhum. E assim, várias crianças também não querem. É justamente porque existem coisas muito mais interessantes na internet para você pesquisar, para você fazer, do que você ficar repetindo. Vamos colocar lá as nossas equações de segundo grau, né? As fórmulas de Bhaskara, as funções, seja lá o que for. Atividades, nós tivemos um trabalho de análise de livro didático alguns anos atrás. Eu fui avaliador de livro didático, né, do PNLD por alguns anos, né, por uns 10 anos, e depois de 96 para cá eu não participei mais. Minto, participei ainda em 98, que foi a primeira edição da BNCC, mas de lá para cá eu não participei mais. E assim, dentro dos livros, quando você faz uma análise dos livros didáticos, que você vai ver os tipos de tarefa que tem nos livros didáticos, você vê que As questões elas não permitem que você evolua, porque as técnicas utilizadas para a resolução das tarefas são as mesmas. Então, é como Chevalar fala que isso você fica preso a uma praxeologia pontual, ou seja, você só tem uma técnica para resolver determinado tipo de tarefa. E as atividades que são propostas, elas não permitem que outras técnicas sejam utilizadas ou não são necessárias outras técnicas para resolver diversos tipos de tarefas que são muito parecidas. E isso causa ociosidade, né? Isso causa a sensação de tempo perdido. Hoje nós temos um mundo em que a velocidade de tudo, de informação de tudo, ela é imensa. Então, tem um texto, agora me esqueci o nome do autor do livro, que ele fala que um professor da área de linguagem, ele não lê mais um livro, né? Porque ele acha que perde tempo lendo o livro. A velocidade da informação é tão grande que você lê um livro, lê um jornal, você já perdeu o tempo. A notícia que é de manhã já não é mais à tarde, muito menos à noite. A velocidade da informação ela é muito grande. Imagina a criança dentro de sala de aula com a enormidade de coisas que tem hoje na internet. Chevalar, vendo nesse aspecto, o professor Yves Chevalar, né, ele propôs uma forma, uma metodologia para que você tenha, justamente desenvolva essa autonomia do aluno, que ele chama de percurso de estudo e pesquisa, que a gente chama de PEP aqui no Brasil, percurso de estudo e pesquisa. Você teria um tema, uma pergunta geratriz, e a partir dessa pergunta geratriz, os grupos de alunos eles estudariam tentando responder. O papel do professor nesse momento, né, dessa sala, é simplesmente dar a devolutiva. Não é fazer o papel do Sócrates na minimíutica, que simplesmente tange. Né? Aqui no Nordeste, a gente chama de estar tangendo o boi, né? Tangendo as coisas. Né? Você está tangendo o aluno para a direção que você quer. Não, você permite que o aluno pense de forma bem clara. Para o senhor ter uma ideia, na época que eu fui fazer o pós-doutorado em Barcelona, eu assisti uma dessas aulas e a pergunta que tinha em Barcelona, o senhor conhece, tem várias bicicletas, né? Tem vários bicicletários. Você se locomove para Barcelona de bicicleta, você pega... Que nem aqui tem a gente tem aqui também essas ações, eu não sei como é em Curitiba, mas aqui nós temos essas ações que são, por exemplo, de um banco, de um determinado banco, que disponibiliza a bicicleta, você pode andar com a bicicleta até um determinado lugar, onde ele tem uma outra garagem, você deixa a bicicleta ali e vai para o lugar, né? Ou você paga para você andar, ou então você vai com a carteirinha de estudante e consegue desbloquear. Lá em Barcelona é assim, com a carteirinha de estudante. E a pergunta que foi feita na sala de aula foi o seguinte: quantas bicicletas devemos ter em cada uma dessas garagens para que não haja nem excesso nem falta de bicicleta e todos possam usar? A pergunta foi essa. E era numa aula de matemática. Então, o professor, de certa maneira, ele tinha pensado assim... Eu acho que os alunos vão por aqui, eu acho que os alunos vão usar aqui matriz, vão tentar elaborar um projeto por matriz, mas vamos ver o que ele vai fazer. E permitiu esses alunos, eram em torno de 16, 17, 18 alunos, agora não me lembro exatamente quantos, mas ele dividiu em grupos de 5, ele dividiu em grupos de 5 alunos e colocou esses alunos para pesquisarem, né, na internet, em todo lugar, para tentar responder essa questão geratriz. Isso, e assim, vieram respostas em caminhos diferentes e respostas muito próximas. Eu achei muito, muito bacana e muito interessante esse processo, né? E o professor ali acompanhando, simplesmente acompanhando e verificando o que estava acontecendo. Então, esse percurso de pesquisa e estudo, né, é extremamente interessante nesse desenvolvimento de autonomia. E envolve as questões do aluno sendo um sujeito ativo dentro desse processo. Então, ele, como um sujeito ativo nesse processo, ele vai ter mais trabalho, né? Ele vai ter mais trabalho. Mas, em compensação, ele vai ter uma autonomia muito maior e vai ser protagonista dentro desse processo. Professor, está com o microfone desligado. O senhor está com o microfone desligado. Talvez seja a frase mais dita nos últimos, acho que nos últimos séculos.
Sem querer. Eu tive também exemplos de autonomia na minha vida de estudante. de ginásio e companhia. Por exemplo, nós tínhamos o manual de aritmética. Então, imagine você, se eu perguntar, olha, eu fiz a pergunta em muitos cursos que dei de epistemologia da matemática na universidade, de especialização. Por que que para dividir a fração de multiplica essa primeira pela segunda invertida? E a maioria não soube responder, ninguém soube responder. Fazem mecanicamente, lá explica por quê. Aí, então, o problema, por exemplo, o problema de admissão. Num pátio existem cães e galinhas. Se bem que eu não convido bem, estou tocando um pouco. Gatos e galinhas. Bom, existem 20 cabeças e 50 patas. Quantos gatos e quantas galinhas tem? É um problema dificílimo para essa idade, porque é de uma falsa suposição. Por outro lado, tive experiências, digamos assim, não para mim, mas para meus colegas, frustrantes, que é o chamado carroções. Não que eles superassem a capacidade mental dos alunos, mas eles superavam a capacidade de atenção. Ora, hoje, qual é a capacidade de atenção dos alunos? Não é mais de antigamente. Eu via sermões de uma hora e meia, hoje não aguento 10 minutos. A mesma coisa acontece com os jovens, vocês estão me ouvindo. Então, o senhor, eu sei que o senhor trabalha, o senhor Marcos, com o secundário, o senhor dá apoio para o secundário, vai na aula, vem lá. O que é que o senhor acha da questão dos atenção dos alunos, da autonomia dos alunos, realmente, digamos, em Sumé, que é o seu campo de trabalho. Sumé tem 17 mil habitantes, né?
É. O senhor agora falou da questão dos gatos e tantas patas e tantas cabeças, né? Sim. Eu tenho um trabalho junto com o professor Marcelo Câmara, que a gente escreve, aí não bota. A gente bota vaca e galinha, né? Sim. E o título do trabalho é Transformando Singelas Vaquinhas em Diabólicos Polinômios. Um dia, se o senhor quiser, a gente pode conversar sobre ele. O senhor falou, me lembrou agora sobre isso, né? Porque é um absurdo, né? A pessoa perde um tempão contando o número de patas e o número de cabeças e não conta quantas galinhas e quantas vacas para achar a resposta, né? Então, assim, o problema ele já nasce, né, de uma inutilidade imensa, né? É terrível isso, né? Então, assim, o aluno, o adolescente, a criança, ela não é desprovida de discernimento, nem de pontos críticos, né? Ela percebe que isso é uma coisa que não tem o menor sentido, né? E um outro ponto que o senhor coloca sobre, por exemplo, por que que a gente repete uma divisão de frações, né? Por que que a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Esse é um conhecimento importante, né? Assim, do ponto de vista da aprendizagem e do entendimento. Mas existem alguns conhecimentos que eles não são necessários, uma profundidade dele para o uso. Por exemplo, quando eu dou aula de estatística ou eu dou aula de cálculo para engenheiro, né, ou de estatística para sociólogo, por exemplo, eu não me aprofundo nas discussões das composições, por exemplo, coeficiente de Pearson. Ah, vou calcular o coeficiente de Pearson. Eu não me atento ao cálculo do coeficiente de Pearson com esses cursos, né, com sociologia. Por quê? Porque não tem valia para eles. Seria uma coisa que para eles não tem o menor sentido. Mas como utilizar, por exemplo, um desvio padrão, o que é uma variância, fazer uma leitura, né, dentro de um quadro estatístico, ou até mesmo, para que serve uma... Quando é que eu vou utilizar uma integral dupla ou tripla, né, a lei de Hospital, como é que eu vou utilizar isso dentro de um cálculo matemático? Né? Então, assim, são as diferenças entre as necessidades desses objetos. E que isso fazem também com que desperte a autonomia. Porque, assim, se você entregar uma situação em que o aluno ele não transforma esse problema como um problema dele, né? E aí, quando o Brousseau fala que passa a ser uma situação adidática, né? Porque é como se o professor ele saísse dessa responsabilidade e o aluno assume essa responsabilidade por esse trabalho. Né, ele quer resolver essa atividade, às vezes sem perceber que é uma atividade ou matemática, ou da área de linguagem, ou da área da química, da física, ou seja lá qual for, ele assume essa coisa. Então, para ele assumir isso, ela tem que ter uma importância para ele. né? E isso favorece a esse grau de autonomia. Bom, dentro disso, né, que a gente está falando, aí o senhor coloca, né, como é que eu vejo as questões da autonomia dos meus alunos lá em Sumé? Eles não têm autonomia. Eles não têm autonomia, até porque a própria estrutura de escola não permite essa autonomia. Veja, nós temos hoje um equipamento que ele é fantástico quando ele é bem usado, que é o celular e a internet. É um objeto que é aqui. Ele está aqui do meu lado, meu celular está aqui do meu lado, eu não sei o senhor se está aí perto do senhor, mas aí a gente está sempre... Aí, a gente recebe mensagem, a gente tem informações, então ele é um objeto, assim, ele é um objeto hoje comum no cotidiano das pessoas. Não era há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, mas hoje ele o é. Então nós temos que saber para que serve a escola? Eu estou formando o aluno na escola para quê? É para o mercado de trabalho só? Não, não é só para o mercado de trabalho. Eu favoreço o conhecimento que ele tem para ele conseguir uma boa colocação no mercado. Mas eu também formo ele para ele ser cidadão, para ele poder responder aos problemas que ele enfrenta no seu cotidiano. E esses problemas que ele vai enfrentar no cotidiano, com certeza o celular vai estar do lado dele. Então, ele pode pesquisar as coisas. Não existe essa coisa da gente hoje estar tendo guardar tantas informações desnecessárias. Né? Você pode utilizar o trabalho, né, permitir com que o aluno utilize o celular, fazer as pesquisas dentro de sala de aula, para que ele possa buscar respostas. Muitas das vezes, professor Alvino, eu deixo meus alunos falarem muito na sala de aula, mesmo ela sendo matemática. Mas eu deixo eles falarem justamente sobre o que a gente está discutindo. Então, por quê? Às vezes, por mais que a gente não queira, existe uma relação de poder entre o professor e os alunos. E essa relação de poder, e aí tem um outro detalhezinho que a gente também um dia a gente pode conversar, que é como a gente trata o erro na sala de aula, que é como a gente trata o erro na sala de aula, a gente pode impedir essa autonomia desse aluno. Porque se eu reprovo o erro dentro de sala de aula, esse aluno ele fica com medo de errar. E se você fica com medo de errar, você não tem autonomia. Se eu não permito o aluno a errar, eu não tenho autonomia. Na hora que eu repreendo o erro, eu não permito autonomia, porque quem é que quer errar? Quem é que quer ser repreendido? Então, eu prefiro ficar parado esperando o senhor resolver a questão no quadro ou alguém resolver para mim, do que eu tentar fazer uma coisa errada e o senhor me repreender. Então, assim, o tratamento do erro, ele também é um outro problema. Então, assim, dessas variantes que eu faço dentro da sala de aula, né, eu não permitindo essa autonomia dentro da sala de aula, não permitindo que o aluno erre, não permitindo que o aluno use os equipamentos, não permitindo que eles... Porque é o único lugar do mundo que não pode, que trabalho colaborativo é um erro, é na escola. Nós dois aqui, nós estamos conversando, eu e o senhor, pensando, né? Eu não sou dono da verdade, eu estou expondo o meu ponto de vista sobre as questões de autonomia. Vários colegas que estão assistindo podem ter outro posicionamento e assim, é ótimo que tenha outro posicionamento para que a gente discuta e construa coisas melhores. Na universidade, eu acredito que a Uninter também seja assim, você tem uma equipe que trabalha com o senhor para desenvolver um trabalho, né? Um curso de engenharia, um curso de graduação como um todo, ele é formado por um conjunto de professores que discutem as ementas, que discutem um curso. Mas na escola, a gente não faz isso. Né? A gente faz com que os alunos trabalhem separados, porque quando eles trabalham juntos, a gente chama de cola. É de estar colando. Não é? A gente reprova, e é o único lugar em que o trabalho não pode ser colaborativo. E aí, quando a gente tem que repensar esse tipo de coisa, então, assim, nas escolas de Sumé, a gente não tem esse trabalho colaborativo, a gente não permite esse trabalho colaborativo. E esse trabalho colaborativo não é só entre as duplas, trios ou quadras, ou seja lá como for que o senhor queira utilizar, ou qualquer professor queira utilizar, mas também acesso às informações. Né? Acesse as informações que estão na internet. Então, assim, isso tudo faz parte do processo, porque hoje a gente aqui para conversar hoje, né? O senhor pesquisou, eu pesquisei, né? Eu fiz um levantamento de coisas, na internet, fui para os meus livros, fui para as minhas anotações. A gente não fala do nada, a gente fala de uma pesquisa, de uma elaboração. Né? Eu não detenho todo o conhecimento do mundo. Então, a gente vai fazer as pesquisas, as coisas. Por que a gente não permite isso ao aluno? Eu acho que o mundo e a educação no mundo, ela tem que mudar. Né? A escola, do jeito que ela é, e a universidade também, do jeito que ela é, porque ela é um reflexo, ela tem que mudar. Porque, senão, nós não vamos ter sujeitos autônomos. Infelizmente, eu acredito nisso, que o que a gente tem hoje do homem, do ser humano, o homem não, né? Porque o homem e a mulher, né? Não se perceber enquanto elemento da natureza, eu acho que é por causa dessa falta de reflexão. Essa falta de reflexão. Antes de começar a nossa conversa, nós tivemos uns 5 minutos antes de entrar aqui ao vivo, nós estávamos falando sobre o calor que está, né, aí em Curitiba e o calor que é em Caruaru, aqui em Campina Grande, pela devastação que se faz da natureza. É como se a gente tratasse a natureza como se fosse um outro objeto. É o ser humano e a natureza. Só que isso é que eles são juntos, né? O ser humano, ele faz parte, ele é um membro da natureza, ele não está distinto disso. E isso eu acho que é uma falta de reflexão. E essa falta de reflexão vem por falta de autonomia, essa falta de autonomia vem por falta de diálogo que não tem dentro da sala de aula.
Veja bem, professor Marcos, eu me lembro de um vídeo, em 2000 por aí, de uma professora norte-americana, ia ter seus 50, 60 anos, que era professora de ensino básico. Como é que ela ensinava matemática, aritmética? Ela disse assim: vocês estão indo para a feira, certo? Tem que pagar o bilhete da feira e tem que. Lá tem sorvete, tem pipoca, tem arroz, algodão doce, tem brinquedo, tem tudo. Então vocês têm, digamos, 50 dólares. Coloque aí como é que vocês vão gastar esses 50 dólares no parque, no parque ou na feira. Como é que vocês vão gastar? Como é que os alunos vão gastar? Vão ter que fazer um problema. Não é assim. Você tem tantas canetas, tantos cadernos, custa tanto, não. Você tem que ir lá no supermercado e ver quanto é o caderno. Também existe um outro vídeo interessante. Existem os vídeos do Ken Robinson. Ken Robinson, quem é ele? Que diz o que é a criatividade. Existe um vídeo também de matemática do Konrad Wolfram. Wolfram, Wolfram, Konrad Wolfram, com C, que é Stop Teaching Calculus, Teach Mathematics. Pare de ensinar cálculo, ensine matemática, porque o tempo da matemática se passa dois terços do tempo tendo cálculos. Ao passo que é importante também, qual é a pergunta matemática, o que ela tem na vida, como calcular e qual é a aplicação. Quer dizer, o cálculo se faz para o computador. Certo? Sim. Aí estava alguém desenhando lá o Pai Eterno. Ninguém viu. Daqui a pouco o mundo saberá, diz a criança. Veja bem a imaginação. Portanto, é preciso saber sustentar, porque, como diz o Ken Robinson, a gente classifica os alunos pela idade, como se importante fosse a data de fabricação. Então, é como se fosse o seguinte, que aluno, uma pesquisa que eu tenho, Mudando Paradigmas, que é o vídeo Mudando Paradigmas, né? Uhum. É o vídeo dele, está em português. Então, é o seguinte, você pegou os alunos de 6 anos e deu a ele eclipse. Quantas maneiras de fazer, quantos usos tinha o eclipse? E aí, 95% descobriu maneiras diferentes. Pensamento divergente. 6 anos depois, aconteceu a escola, foi repetida a mesma experiência com os mesmos alunos. A divergência caiu para 30%. Porque a escola, como diz Jaspers e Heidegger, é a grande bobificadora dos alunos. Eles entram gênios, saem bobos. Saem todos medíocres. É como se tivesse uma linha para pular, todo igual. A parte que é baixinho pula baixo, o outro é alto. Então tem que ter uma escola, tem que ter uma linha, digamos assim, na perpendicular, mas plano inclinado. Os pequenos, eles têm que ensinar de acordo com a capacidade de cada aluno. e para isso é preciso deixar a pessoa pensar independentemente. Então, quais são os principais meios que o senhor vê para estimular a autonomia em sala de aula?
Bom, eu vou fazer só uns comentários em cima do que o senhor falou, até sobre as questões de matemática, né? Para a gente ensinar matemática, né? Já que eu sou matemático, enfim, eu posso dar um exemplo realmente disso, do quanto tempo a gente perde na escola. Eu não sei se o senhor deve lembrar, antigamente, hoje em dia ainda tem também, mas assim, antigamente era mais forte com a questão do movimento da matemática moderna, que eles começaram a trabalhar na teoria de conjuntos, a gente tinha aquelas questões assim, que eram clássicas. Assim. Em uma determinada escola, tantos alunos leem o jornal A, tantos leem o jornal B, tantos leem o jornal C, né? Tantos leem o jornal B e C. O senhor lembra disso? Né?
Só uma pequena parte. A escola matemática moderna foi criada em 1918, com Bourbaki, né? Na Bélgica.
O movimento da matemática moderna. Só veio ser aplicado na França.
Né? No Brasil, em 70, 80, 90. Eu não peguei. Bourbaki é a abreviação de seis nomes belgas. Ela começou com Zé Melot, Armelot e companhia no começo do século passado. E foi aplicada aqui no Brasil 70 anos depois. 70 anos depois.
É, já superada, né? E ela já, de certa forma, superada. E aí a gente estudava, a gente perdia muito tempo fazendo aquelas bolinhas, né? Que chamam de diagrama de Venn.
É.
Na verdade, a gente estudava o diagrama de Venn. A gente começava lá pelo meio do diagrama e ia fazendo para as pontas para você. Na verdade, o que a gente estudava era diagrama de Venn. Só que diagrama de Venn, ele não é um objeto matemático. Ele é um artifício. Ele é uma dica. Ele não é um objeto matemático de estudo. E a gente passa horas e horas discutindo o diagrama de Venn. E ele não é um objeto matemático. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que sabem muita matemática e resolvem poucas questões. Assim, lógico, ele não é que não resolva questões, mas ele sabe muito mais a matemática do que resolver as questões. Resolver as questões é muito mais... Hoje em dia, você percebe que é muito mais uma questão de condicionamento do que de entendimento. Tem aquela passagem também do texto do Brousseau, né? Voltando a falar sobre cabras e galinhas, que ele fala, né, do teste do capitão, da idade do capitão, que ele passa diversas questões para as crianças, né, são 30 questões, e giram em torno de somas, né, de simples, né, de Joãozinho tem tantas bolinhas, Mariazinha tem tantas, quanto eles têm juntos, quantos tem, Joãozinho tem a mais do que Maria, e vai fazendo essas questões. Até que no meio, lá na 27ª, 28ª questão, ele coloca lá, no navio temos tantas galinhas e tantas cabras. Qual a idade do capitão? 70% das crianças respondem uma idade para o capitão, com as cabras e as galinhas. Boa parte do que resta diz que não consegue achar uma conexão. Então, assim... você vê o condicionamento que existe para a resolução, pois não?
É o que acontece nos problemas publicados no livro do Irving Kopp, Introdução à Lógica. São problemas inteligentes, que pedem justamente, que não tem mais nada a ver com a resposta, né? Então, chama o João porque eu conheço ele, né? Mas tem outras pessoas interessantes, é só ver o livro de Irving Kopp, os problemas de lógica são problemas de inteligência, correto? Precisa de pensar para resolver. E o grande problema todo é que nós queremos que ele resolva do nosso modo. Não.
Exatamente.
E não, ele tem que resolver do jeito dele. Essa é a liberdade que tem que ter. Então, é preciso ensinar o aluno a ter confiança em si mesmo.
É. Para isso, aí o senhor me perguntou, né, como é que a gente poderia... incentivar isso, né? Eu vejo algumas maneiras, por exemplo, assim, leitura, favorecer os alunos a lerem, independente da área que se trabalha. Se você trabalha matemática, física, química, biologia, você fazer com que o aluno leia, porque a leitura, ela desperta a criatividade. A leitura abre os caminhos e desperta a criatividade. A leitura traz conhecimento, e conhecimento é liberdade. Então, assim, uma dessas coisas seria isso. Outra coisa é criar debates. Eu alguns anos atrás, eu fiz uma atividade que eu não sei se eu já conversei com o senhor, numa turma de sétimo ano, né? Numa turma de sétimo ano, em que eu entrei e falei que era veterinário e que não sabia muita matemática. E eu estava ali só por causa do dinheiro, né? Porque estava precisando de um professor e assim, isso foi combinado com a diretora da escola. E aí eu passei 6 meses com eles, e os 3 primeiros meses foram extremamente difíceis para eles, porque eles queriam que eu desse respostas para eles, dissesse o que eles tinham que fazer, e eu entrava na sala e falava assim: vocês querem estudar o quê? Aí eu... Não, o senhor que é o professor. Eu falei: olha, mas eu não sei muita coisa. Se vocês me disserem o que vocês querem, a gente pode vir aqui alguma coisa e conversar. E assim, os 3 primeiros meses foram muito difíceis para eles, porque eles não entendiam o que é que estava acontecendo dentro da sala de aula. E eu não fazia absolutamente nada e deixava eles escolherem as coisas. Com o tempo, eles perceberam que eu não ia fazer nada mesmo. Quem ia fazer eram eles. E aí eles começaram a... Vamos começar do início do livro? Eu falei: então vamos começar do início do livro. E aí a gente começava do início do livro. Mas eu não escrevia nada. Eles é que faziam as questões. E perguntavam para mim: está certo? Eu falei: não sei, vamos ver com os outros. E aí promovia a questão de debate entre eles. Né? Promovia a questão dos debates entre eles. E eles debatiam, aí eles chegavam a uma conclusão e eu falava: se vocês acham que está certo, então está certo. Lógico que, quando estava errado, eu entrava com uma pergunta: e se acontecer isso? Aí não vai dar certo, né? Aí eles: é, não vai dar certo, então vamos ter que mudar. E aí eles tinham que discutir entre eles, e eu era só o mensageiro da agonia. Eu ia lá, quando eu via que estava errado, eu ia lá e perguntava, fazia um contra-exemplo, ou então perguntava alguma coisa para deixar, para tirar o que não era bem o que Piaget falava, mas é para desequilibrar eles dentro da afirmação que eles estavam, né? Então, eles voltavam a discutir, eu me retirava da discussão deles. E eu promovia debates entre eles. Isso me causou problemas diversos, assim. Os pais vinham reclamar, né? Porque os pais vinham na escola reclamar. E aí eu falava: olha, tenham calma que isso vai dar certo, tenham calma que isso vai dar certo. Foi um problema. Quando eles entenderam a dinâmica da coisa, quando as crianças entenderam a dinâmica da coisa, professor ouvindo, eles ficaram... Assim, é maravilhoso você dar aula para eles. Porque eles têm um raciocínio e uma predisposição para aprender que é fantástico. E a liberdade que eles sentiam dentro da sala de aula. Porque as cadeiras não ficavam no mesmo lugar. Eu ficava sentado no meio da sala, eu sentava num canto, eles conversavam o tempo inteiro. A aula da gente, às vezes, eles começavam a aula sem eu ter chegado. Então, assim, a aula vagou, um professor saiu mais cedo, eles já começavam a aula de matemática antes de eu chegar na sala. Quando eu entrava, eles já estavam discutindo. É assim, é impressionante quando você dá liberdade aos alunos a pensar o quanto eles fluem, o quanto eles fluem, o quanto eles são criativos. Né? Até hoje tem professores que não gostam, eles se formaram agora, até nesse momento de pandemia eles mandaram mensagem para mim, né, convite para participar, mas eles já se formaram no terceiro ano, né? Eles estão indo agora à universidade, muitos deles passaram à universidade, inclusive lá para a gente, lá vão estudar comigo lá em Sumé, muitos deles. E assim, muitos professores não gostavam de dar aula para eles porque eles chegavam perguntando muito. Falavam: olha, professor, isso daí que o senhor está falando, eu vi em tal lugar e o cara fazia desse jeito e eu não entendi. Aí o professor: eu também não sei. Sabe? Ele ficava desesperado, entendeu? Então, assim, o professor vem com a coisa pronta, não vai permitir essa autonomia. Então, assim, leitura, criar debate, você dá o feedback para esses alunos, né? Você está sempre dando retorno a eles. Como você vai tratar o erro? Né? Como você vai tratar o erro? Se o erro não é banalizado, se o erro não é... É o erro que mostra com clareza a forma com que ele está pensando e a forma com que a gente pode reconstruir esse pensamento. Então, o erro é valiosíssimo. Pois não?
Dois minutos.
Ah, desculpa. Então, ele é assim. E, além de tudo, é aproveitar as dúvidas desses alunos. Conforme eles vão perguntando para você, você aproveitar essas dúvidas e devolver a eles em forma de questões para que eles discutam. Nunca antecipar as respostas. Nunca antecipar a resposta. Então, eu vejo assim, leitura, criar debate, feedback, um tratamento de erro, né? O tratamento do erro com mais cuidado, de forma mais cuidadosa e sem estigmatizar o erro. E, né, aproveitar as dúvidas dele. Eu acho que esses cinco pontos assim, são pontos interessantes para a gente trabalhar sobre a autonomia.
Veja, Marcos, o meu irmão que você conheceu, com 100 anos e 4 meses, 2 dias, dizia assim: o professor precisa ter um dedal de sabedoria, um tonel de paciência e um oceano de paciência, um tonel de prudência e um oceano de paciência. Porque você tem que esperar o tempo do aluno. E o professor tem o conteúdo para dar, então ele não está pensando na competência do aluno. O grande problema é saber esperar o tempo do aluno, deixar a liberdade dele, digamos, que escolher o seu caminho. Isso é muito difícil para quem foi formado na escola tradicional. Por isso que Gaston Bachelard diz no livro dele, na formação de L'Esprit Santifica, que é a alma professoral, que ele não quer mais sair dos seus primeiros problemas e sucessos. E o professor é útil nos seus primeiros 20 anos e costuma ser inútil nos outros 20, porque ele se repete, não deve se repetir, deve se renovar constantemente. Nós estamos terminando o tempo, então é o seguinte, nós temos que ter, portanto, o seguinte, a ideia de que entrar na aula, fazer os alunos, é fazer eles esquecer, como diz o próprio Nietzsche e o próprio Jesus Cristo, importa que o discípulo cresça, o mestre apareça. E Nietzsche dizia: eu não quero discípulos, sejam mestres vocês mesmos. Esse é o grande problema. Deixar o aluno errar por si e se aprender por si. Só a última palavra, o último minuto, o tempo esgotou, está tão boa a conversa, infelizmente o tempo esgotou.
Bom, professor, obrigado pela conversa, eu adorei. Eu adoro conversar com o senhor sabe disso. Estava com saudade de vê-lo, né? E aí, disso que o senhor colocou, a gente tem que, primeiro, o professor tem que deixar esse pedestal que ele tem, né? Largar esse sentimento que ele tem de detentor de conhecimento, certo? E permitir essa liberdade dos alunos. Mas também a escola tem que mudar, professor. Você tem um conteúdo programático, né? Prescrito, ele engessa o professor na sala de aula e não permite com que o tempo desse professor, o tempo do aluno surja. Então, assim, a escola ela tem que mudar. E nós, que trabalhamos nas escolas, nós que trabalhamos nas universidades, nós que pensamos a educação, a gente tem que pensar em mudar essa escola. Não temos que ter medo de mudar essa escola, que é uma escola que nós não vivenciamos. É uma escola que nós não vivenciamos. Nós somos de outra geração. Mas a gente tem que permitir que essa nova geração venha para uma nova escola de um novo formato.
Isso, portanto, nos dá um novo desafio para a próxima entrevista, daqui a um mês. Mas pensando nisso, vamos pensar num artigo sobre autonomia na educação à distância. Certo. Aprendizagem nunca à distância, né? Não. Então, como é que eu vou me dirigir aos polos brasileiros, do Japão, da América do Norte, da Inglaterra e da Lisboa, de Portugal? Nós temos polos, de maneira que haja autonomia do aluno e não haja apenas uma única aula dada. Então, esse é o desafio. Muito obrigado pelas suas contribuições. Obrigado a todos e todas, pela sua atenção. Desculpe a nossa ignorância e até a próxima, se Deus quiser.